Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Pitombas iam nestas disposições admiráveis quando chegaram a Pitombas. O pequeno ribeirão que ali corre, recortando fundamente o solo, ora ladeia, ora atravessa a estrada, interrompendo-a, serpeante. Por fim a deixa antes de chegar ao sítio a que dá o nome, arqueando-se em volta longa, um quase semicírculo de que o caminho acorda. O primeiro encontro tomou por esta tropa. E quando a vanguarda lhe atingiu o meio, estourou uma descarga de meia dúzia de tiros. Era afinal o inimigo. Algum piquete de sobre-ronda à expedição. Ou ali aguardando-a, que aproveitara a conformação favorável do terreno para um ataque instantâneo, ferindo-a de sulaio e furtando-se a seguro pelas passagens cobertas das ribazeiras do rio. Mas atirara com firmeza, abatera mortalmente ferido, um dos subalternos da companhia de atiradores, o alferes Poli, além de 6 a 7 soldados. Descarregar as armas e fugir a tempo de escapar à réplica, que foi pronta. Para logo conterados os canhões da divisão Salomão, a metralha explodiu no magal rasteiro. Os arbustos dobraram acamando-se, como passagem de ventanias ríspidas. Varreram-no. Logo depois nos ares, ainda ressoantes dos estampidos, correu triunfalmente o ritmo de uma carga, e destacando-se, desenvolvida em atiradores, do grosso da coluna, a ala direita do 7 lançou-se na direção do inimigo, atufando-se nas macegas, a marche marche, roçando-as à baioneta. Foi uma diversão gloriosa e rápida. O inimigo furtara-se ao recontro. Volvidos minutos, a ala tornou a linha da coluna entre aclamações, enquanto o antigo toque de Trinidades era agora o sinal da vitória, soava em vibrações altíssimas. O comandante em chefe abraçou, num lance de alegria sincera, o oficial feliz que dera aquele repelão valente no antagonista, e considerou auspicioso o encontro. Era quase para lastimar tanto aparelho bélico, tanta gente, tão luxuosa encenação em campanha destinada a liquidar-se com meia dúzia de disparos. Esta gente está desarmada. As armas dos jagunços eram ridículas. Como despojo, os soldados encontraram uma espingarda pica-pau, leve de cano finíssimo, sob a barranca. Estava carregada. O coronel César, mesmo a cavalo, disparou-a para o ar. Um tiro insignificante de matar passarinho. Esta gente está desarmada. Disse tranquilamente, e retou-se a marcha, mais rápida agora, a passos estugados, ficando em Pitombas os médicos e feridos, sob a proteção do contingente policial e resto da cavalaria. O grosso dos combatentes perdeu-se logo em adiante, em avançada célere. Quebrara-se de vez o encanto do inimigo. Os atiradores e flandores na vanguarda batiam o caguaminho e embrenhavam-se nas catingas, rastreando os espias que acaso por ali houvesse, desinçando-as das tocas prováveis ou procurando alcançar os fugitivos que endireitavam para Canudos. O recontro foi um choque galvânico. A tropa, a marche-marche, prosseguia agora, sob a atração irreprimível da luta. Nessa ebriez mental perigosíssima. Que estonteia o soldado duplamente fortalecido pela certeza da própria força e a licença absoluta para as brutalidades máximas. O pânico e a bravura por num exército que persegue automatizam o mesmo impulsivo dos exércitos que fogem. O pânico e a bravura doida, o extremo pavor e a audácia extrema, confundem-se no mesmo aspecto. O mesmo estonteamento e o mesmo trotopear precipitado entre os maiores obstáculos, e a mesma vertigem, e a mesma nevrose torturante abalando as fileiras, e a mesma ansiedade dolorosa, e estimulam e alucinam com idêntico vigor o homem que foge à morte e o homem que quer matar. É que um exército é, antes de tudo, uma multidão. Um multidão, acervo de elementos reiros heterogêneos que basta inteiro de um chão para determinar súbita metamorfose. Numa espécie de geração espontânea em virtude da qual milhares de indivíduos diversos se fazem um animal uco, fera anônima e monstruosa caminhando para dado objetivo com finalidade irresistível. Somente a fortaleza moral de um chefe pode obstar esta transfiguração deplorável, descendo, lúcida e inflexível, impondo uma diretriz em que se retifique o tumulto. Os grandes estrategistas têm, instintivamente, compreendido que a primeira vitória a alcançar nas guerras está no debelar esse colar as contágio de emoções violentas e essa instabilidade de sentimentos que com a mesma intensividade lançam o combatente no mais sérios perigos e na fuga. Um plano de guerra arriscado a compasso numa carta exige almas inertes. McIntyre. Firmemente encarrilhadas nas linhas que preestabelece. mas estavam longe deste ideal sinis soldados do coronel Moreira Cessa. E este, ao invés de reprimir a agitação e a ampliá-la, far-se-ia o expoente da nevrose. Sobreviera, entretanto, ensejo para normalizar a situação. Chegar a Ângico, ponto determinado da última parada. Ali, estatuíra-se em detalhe, repousariam. Decampariam pela manhã do dia seguinte, cairiam sobre Canudos após 2 horas de marcha. O ímpeto que trazia a tropa, porém, teve uma componente favorável nas tendências arrojadas do chefe. Obsediava o anseio de vir logo às mãos com o adversário. A alta no Ângico foi de 1/4 hora, o indispensável para mandar tocar a oficiais, reuni-los sobre pequena ondulação dominante sobre os batalhões, ofegantes em torno, e apresentar-lhes, ouvidando o axioma de que nada se pode tentar com os soldados fatigados, o avito de prosseguirem naquela remetida até o arraial. Meus camarada, como sabem, estou visivelmente enfermo. Há muitos dias não me alimento, mas Canudos está muito perto. Vamos tomá-lo. Foi aceito o alvitre. Vamos almoçar em Canudos.
Disse alto.
Respondeu-lhe uma ovação da soldesca. A marcha prosseguiu. Eram 11 horas da manhã. Dispersa na frente, a companhia de atiradores revolvia as moiteiras, dentre as quais, raros tiros, espaçados de adversários em fuga, estrondavam, como se tivessem o intuito único de o de atraírem, e ao resto da tropa, espelhando estratégia ardilosa, armada a arrebatá-la até o arraial naquelas condições desfavoráveis. Combalida e exausta de uma marcha de 6 horas. Em acelerado, há um atestado ineludível desta arrancada louca, encurtando o fôlego dos soldados perto da babatalha. E para que se não remorasse o passo de carga da infantaria, foi permitido às praças arrojarem de si as mochilas, cântides e bornar, e todas as peças do equipamento, excluídos os cartuchos e as armas, e a cavalada a retaguarida e a recolhendo, à medida que encontrava. Neste avançar desapoderado, galgaram a achada breve do alto das umburanas. Canudos devia estar muito perto, ao alcance da artilharia.
A força. Dois cartões de visita, um guia e lisuíno comutado, apontou com segurança a direção do arraial.
Moreira César pôs em batalha a divisão Pradel, graduada a alça de mira para 3 quilômetros. Mandou dar 2 tiros segundo o rumo indicado. Lá vão 2 cartões de visita ao conselheiro. Disse quase jovial, com o humorismo superior de um forte. A frase passou como um frêmito entre as fileiras. Reclamações? Renovou-se a investida febrilmente. O sol dadejava prumo. Transpondo os últimos acidentes fortes do terreno, os batalhões abalaram, dentro de uma nuvem pesada e cálida de poeira. De súbito, surpreendeu-os a vista de Canudos. Estavam no alto da favela. Um olhar sobre Canudos ali estava, afinal, a tapera enorme que as expedições anteriores não haviam logrado atingir. Aparecia de improviso, toda numa depressão mais ampla da planície ondulada. E no primeiro momento, antes que o olhar pudesse acomodar-se àquele montão de casebres, presos em rede inextricável de becos estreitícios e dizendo em parte para a grande praça onde se fronteavam as igrejas, o observador tinha a visão exata de topar, inesperadamente, uma cidade vasta. Feito grande fosso escavado, à esquerda, no sopé das colinas mais altas, o Vaza risabarcava e inflectia depois, endireitando em cheio para leste, rolando lentamente as primeiras águas da enchente. A casaria compacta em roda da praça a pouco e pouco se ampliava, distendendo-se, avassalando os cerros para leste e para o norte até últimas vivendas isoladas, distantes, como guaritas dispersas. Sem que uma parede branca ou telhado encaliçado que ele combrasse a monotonia da daqui um junto a sombrio de 1000 casebres os incompactos numa ruga da terra. As 2 igrejas destacavam-se nítidas. A nova à esquerda do observador. Ainda incompleta, tendo aprumadas as espessas e altas paredes mestras, em volta de andaimes e bailéus, mascarada ainda de madeiramento confuso de traves, vigas e baldrames, de onde se alteavam as pernas rígidas das cabras com os moitões oscilantes, erguida dominadoramente sobre as demais mais construções, assoberbando a planície extensa, retangular, firmemente assente sobre o solo, patenteando nos largos mudros grandes blocos dispostos numa amarração perfeita. Tinha com efeito a feição completa de um baluarte formidável. Mais humilde, construída pelo molde com comum das catanejas, enfrentava a igreja velha. E mais para a direita, dentro de uma cerca tosca, salpintado de cruzes pequenas e mal feitas. Sem um canteiro, sem um arbusto, sem uma flor. apareceu cemitério de sepulturas rasas, uma tibiquera triste, defrontando-a. Do outro lado do rio, breve área acomplanada contrastava com ondear colinas estéreis. Algumas árvores esparsas, pequenos renques de palmatórias rutilantes e as ramagens virentes de seispes de quixabeiras davam-lhe o aspecto de um jardim agreste. Ecael à encosta de um esporando morro da favela, avantajando-se até o rio, onde acabava em corte abrupto. Estes últimos rebebentos da serrania tinham a denominação apropriada de pelados, pelo desnudo das faldas. Acompanhando o espigão na ladeira, que para eles descamba em Baidolemboleus, via-se a meio caminho, uma casa em ruínas, a fazenda velha. Sobranceava um socalco forte, o alto do Mário. No fastígio da montanha, a tropa, chegada da força, chegaram primeiro à vanguarda dos sete e a artilharia, repulsando violento ataque pela direita, enquanto o resto da infantaria galgava as últimas ladeiras. Mal atentar para o arraial, os canhões alinharam-se em batalha, ao tempo que chegavam os primeiros pelotões embaralhados e arfando, e abriram o canhoneio disparando todos a um tempo em tiros mergulhantes. Não havia errar o alvo desmedido. Viram-se os efeitos das primeiras em vários pontos, explodindo dentro dos cacebres e estraçoando-os, enterroando-os, atirando pelos aristetos de argilas e vigamentos em estilhas, pulverizando as paredes de adobes, ateando os primeiros incêndios. Em breve sobre a casa fulminada se renelou e se adensou, compacta, uma nuvem de poeira e de fumo, cobrindo-a não a divisou mais o resto dos combatentes. O ruar solene da artilharia estrugia os ares, reboava longamente por todo o âmbito daqueles ermos. Na assonância ensurdecedora dos eco defluídos das montanhas, rebate mas, passados minutos, começaram a ouvir-se, nítidas dentro da vibração dos estampidos, precípites vozes argentinas. O sino da igreja velha batia embaixo, congregando os fiéis para a batalha. Esta não se travara ainda. A parte ligeiro ataque de flanco, feito por alguns guerrilheiros contra a artilharia, nenhuma resistência tinham oposto os sertanejos. As forças desenvolveram-se espigão aladeirado, sem uma só descarga perturbasse o desdobramento, e a fuzileria principiou em dicas largas rolantes e nutridas, sem pontarias. 800 espingardas arrebentando, inclinadas, tiros rasantes, pelo tombador do morro. Entre os claros do fumo lobrigava-se o arraial. Era uma colmeia armada, grupos e números dispersos, entrecruzando-se no largo, derivando as carreiras pelas barrancas do rio, dirigindo-se para as igrejas, rompendo, sopesando as armas dos becos, saltando pelos tetos. Alguns pareciam em fuga ou, ao longe, no extremo do arraial, pervagantes na orla das caatingas, desaparecendo no descair das colinas. Outros aparentavam incrível tranquilidade, atravessando a passo tarpas a praça, alheios ao tumulto e às balas respinhadas da montanha. Toda uma companhia dos sete, naquele momento, fez fogo por alguns minutos sobre um jagunço que vinha pela estrada de Uauau, e o sertanejo não apressava o andar. Parava às vezes. Via-se o vulto impassível aprumar-se considerando a força por instantes e prosseguir depois, tranquilamente. Era um desafio irritante. Surpreendidos, soldados atiravam nervosamente sobre o ser excepcional, que parecia comprazer-se em ser alvo de um exército. Em dado momento ele sentou-se à beira do caminho e pareceu bater o isqueiro, acendendo o cachimbo. Soldados riram. O vulto levantou-se e encobriu-se, lento e lento, entre as primeiras casas. Dá-lhe nenhum tiro partira. Diminuíra a agitação da praça. Cortavam-na os últimos retardatários. Viram-se passar, correngando o carregão ou arrastando pelo braço crianças, as últimas mulheres, na direção da latada, procurando o anteparo dos largos muros da igreja nova,